E daí, professor, me explica uma coisa, que confusão é essa envolvendo médicos no Brasil? E essa confusão tem história? Parece que a gente já viveu coisa semelhante.
Pois é, Ronaldo, veja bem, parece que é histórico esse negócio de os médicos andarem distantes da população, né, da humanização, digamos assim. Lá em 1904 a gente teve um movimento, né, que foi a chamada Revolta da Vacina no Rio de Janeiro, que começou lá com o processo de higienização, expulsaram, né, o populacho das suas casas e depois quiseram vacinar a turma por causa de um surto de varíola, né, e febre que a população tinha. Então os sanitaristas resolveram, liderados pelo Pereira Passos, que era o prefeito do Rio de Janeiro, vacinar a galera em massa, mas esqueceram de avisar para o povo que precisava vacinar. E assim, exatamente isso, uma arrogância, querendo vacinar as pessoas. E ninguém entendia exatamente aquilo, né? Eles já estavam chateados porque eles tinham sido maltratados, expulsos das suas casas. E a gente consegue perceber algumas comparações, né, com o presente, né? A gente percebe uma classe médica, claro, não dá para generalizar, a gente não pode generalizar, mas pessoas representando muito mal a classe médica, e a gente percebe aí essas reclamações com a chegada dos médicos estrangeiros, elas fazem eco de uma insatisfação que a população tem já há muito tempo com os médicos, né? O fato de chegar no consultório e ter que esperar muito tempo para ser atendido, é o fato de o médico querer ser chamado de doutor sem ter doutorado. A gente sente que realmente a distância entre o médico e a população é muito grande, né? Às vezes eles gostam de ser tratados quase como que deuses, né? Então, historicamente, a gente já tem um desgaste, né? Isso não é de hoje.
Que coisa interessante. Então a gente tem um distanciamento histórico no Brasil da classe médica com o povo. E na verdade a gente poderia dizer que até uma certa glamorização da profissão, né?
Exatamente, né? A gente pode encontrar esse tipo de arrogância proselitista em qualquer profissão. Mas incomoda, no caso, a figura do médico, porque ele teria supostamente, ou talvez seja muito romântico da nossa mente acreditar nisso, ele teria um compromisso com a vida, né? A gente leva muito a sério, quem sabe como população, o juramento de Hipócrates. O doutor Drauzio Varella disse que o juramento de Hipócrates tinha que ser banido. Eu acredito que aquele juramento ele é muito humano, né? Seria o juramento que todos os médicos fariam no momento que são formados, em que a ideia seria dizer o seguinte: olha, a distância entre o médico e o povo é pequena, né? Deve ser mais para servir. E existem grandes referências, como o próprio Dr. Drauzio Varella, eu mesmo postei isso ali no nosso blog, né, dizendo que eles querem manter essa distância, né? Eles acreditam que em algum sentido seja saudável. Olha, a gente precisa pensar também o seguinte, que a própria profissão médica, ela precisa passar por determinadas regularizações, né? Esse negócio de o médico fazer turno de 24 horas, isso realmente soa um pouco medieval. Mas nada justifica, por exemplo, eles quererem ser tratados com ar de divindade.
E o que a gente nota é que há uma transferência muito grande de responsabilidade ao governo para que se resolva o problema da saúde. Do tipo, faltam equipamentos, falta isso, falta aquilo, falta mais aquilo outro. Mas quando se pensa, por exemplo, em abrir mais vagas de cursos de medicina, há uma defesa por essa reserva de mercado, como se, na verdade, abrir mais cursos fosse banalizar a profissão, fosse perder qualidade.
Que talvez seja o que mais incomode os médicos brasileiros com relação a essa chegada dos médicos que vêm de outros países, onde a profissão médico não passa de uma mera profissão, né? Ela não tem esse ar de divisão social como tem aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, os médicos cubanos, lá em Cuba eles são meramente médicos, em Portugal eles são meramente médicos, na Itália são meramente médicos, né? Eles não são médicos, né? Eles não têm aquele ar de divindade, né? Que aqui a gente acaba determinando. Parece aquela coisa muito ligada àquele senhorio ainda lá do século XVIII, XIX, né? Em que você tem que chamar o cara que é instruído de doutor, né? Seja ele médico, seja ele advogado, ou às vezes até mesmo professor. é muito difícil, né, a gente viver, porque num país nessa condição, onde não é só questão financeira, mas o status da profissão, que também separa ainda mais a população daqueles que supostamente deveriam existir somente para servir, né?
Pois é. Pelo menos deveria ser essa a proposta, né? Mas tá difícil, tem muita resistência.
É verdade. Infelizmente. Aí a gente percebe que a distância que a gente tem do governo, ela se reproduz na sociedade, né? O governo realmente é o nosso reflexo. A gente tem muitos desafios para resolver dentro da própria sociedade antes de pedir, por exemplo, um governo diferente.
Pois é. Até porque muitas vezes o que se pede de governo diferente é que reproduza, inclusive, esse sistema elitista que a gente já criou há muitos anos, há séculos aqui no Brasil, né?
Exatamente. A gente precisa corrigir isso, né? A distância da academia do povo em outros países é muito menor. Aqui é muito grande, né? Às vezes as pesquisas que se reproduzem dentro da academia estão distantes das próprias necessidades da população. Vamos torcer para que essa turma aí caia na real, né? E entenda que essa turma que está vindo de fora está vindo para prestar um senhor de um serviço para a população brasileira.
Pois é, vamos torcer por isso. Professor Rodrigo, valeu pela conversa. Até sexta-feira que vem.
Valeu, Ronaldo. Abraço para você e para todos os ouvintes. Bom final de semana.
Professor Rodrigo Udo, historiador, conversou com a gente aqui na CBN, trazendo essa reflexão importante sobre essa discussão que envolve a chegada até mesmo dos médicos cubanos no Brasil.